Então, aí é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na televisão, foi na década de 70, o pessoal filmava, fazia externas com câmera de cinema, com filme. Então era uma coisa muito regulada. As pessoas saíam com uma lata de filme, duas latas de filme, e tinha que voltar com a reportagem pronta dentro dessa peça de sala. Só que aí houve uma mudança e começou a ter camcorder, que são câmeras que gravam um vídeo. E aí os cameramans começaram a ficar mais livres para poder filmar e tudo. O que que eles começaram a filmar? Coisa estranha.
Coisa estranha.
Coisa estranha. Então o cara ia fazer uma reportagem, estava anoitecendo, ele viu um troço no céu e filmava. Aí ele viu uma luz esquisita, ele filmava. E o que que aconteceu? A gente estava com equipamento novo, com edição nova, tudo, e a gente tinha capacidade de analisar essas imagens. E aí, dentro da televisão, virou um negócio quase uma cabala, né? O cara falou, esse negócio incrível e tal, e não sei o quê. E a gente ia lá e analisava, via quadro a quadro, via a luz, onde é que ele viu e tal. E aí, nessa época, a gente estava procurando uma coisa aqui, até a gente brinca, ele estava procurando UFO de lata. Assim, o que é UFO de lata? É o UFO que todo mundo procura, aquele que é um disco voador com janelinha, que tem aqueles pezinhos que pousa então, e sai os ETzinhos lá de dentro, que é tudo pequenininho. Isso que a gente estava procurando. Não achamos nenhum. Zero. E aí a gente descobriu. Aquela regra dos 98% funciona na prática. Quer dizer, 98% do troço que a gente analisava não era nada. Nada. Zero. Ou era sei lá, um planeta que estava mais claro durante o dia por um problema de atmosfera, ou era um avião que estava no ângulo que parecia uma luz mais forte, ou era uma coisa para o lado. Assim, 98, 99% do que a gente analisava não era nada. E esse tipo de análise que a gente começou a desenvolver na televisão, lá com o pessoal da televisão, que não era uma coisa oficial, né, era uma coisa que a gente fazia nas horas vagas, tal, começou a atrair o fólogo desses caras que são os ufólogos, que se intitulam ufólogos, tem revista de ufologia, essas coisas tipo Jevaé, tipo esses caras que vivem desse métier de ufologia. E eles mandavam também filmes para a gente analisar. E também não dava nada. A maior parte das coisas ou era falso, ou alguém tinha forjado, ou era um cara que. Era muito comum, depois a gente até classificou, é muito comum o cara fazer o seguinte, principalmente com fotografia. Eles pegavam uma calota de carro, jogavam para o céu e fotografavam. Aí essa calota ficava meio sem foco, mas era uma foto. Se você fosse levar para um laboratório, o cara falava, pô, é uma foto verdadeira, não tem truque. Mas era um truque, né? Era assim, até a gente brincava, era atirador de calota. Puta, esse aqui já é uma calota. Até tu falava, esse aqui é um calota de um caminhão, XPTO, tal. Saber como fazer. O pessoal fazia muito isso. Assim, ficava na beirada do morro, o cara ficava no outro morro, jogava a calota, aí você via assim, aquela paisagem, o UFO brilhando lá no meio, mas era uma calota, simplesmente. Fora os caras que faziam umas coisas mais elaboradas, puta, tinha de tudo. Os caras faziam umas miniaturas com urso, empinava com pipa.
Aí vem o caloteiro, né? Da calota.
Fantástico, ganhou muito dinheiro com isso.
Então é assim, chegou o um momento que a gente falou assim, puta, não dá para. Isso aí não vai levar a nada. Assim, nós ficamos praticamente de 75 até 1985, 90, analisando um monte de coisa. E assim, teve uma época que o pessoal ganhava dinheiro com isso. Então, não sei se vocês lembram, mas aí o Fantástico apresentava, ó, o autópsia do ET, ó, os russos pegaram uma nave e levaram para lá, e não sei o que, mas era tudo, a gente analisava, era tudo falsificado, 100% falsificado. Ou então era erro de interpretação, os caras jogavam, quando estavam fazendo um negócio espacial, eles jogavam umas pastilhas para testar material, para eles fingir ver, jogavam a pastilha caía, aí os caras filmavam a pastilha voando, filmavam os caras pegando a pastilha, e quando vinha para cá, nossa, os russos pegaram uma nave, saía no Fantástico, e o Fantástico pagava para exibir. Então tinha uma coisa de um todo um mercado voltado à falsificação. Mas aí, como eu falei, 98% das coisas eram erradas. De todo esse material, eu salvei duas imagens que eu trouxe para vocês, que são interessantes. Primeiro é o seguinte, um rapaz da nossa equipe, aí tem a origem, estava em cima do lado do Banespa, e a gente quando vai filmar, era noite, estava fazendo um filme sobre as luzes da cidade para Eletropaulo. E aí tem um sistema que é o seguinte, quando o cameraman profissional vai fazer a filmagem, ele procura o foco no geral e procura o foco num detalhe. Então ele pega a câmera, abre um plano geral, faz o foco, procura um detalhe e vai lá e faz o foco. Aí ele fez isso, mostrou toda a cidade, o centro da cidade iluminado, ele viu um negócio e falou, vou fazer o foco na lua. Aí ele fez o foco na lua e não era a lua. Não era a lua. A lua estava do outro lado. E aí não era o UFO de lata, não tinha janelinha, não era disco, não era nada. Mas era um glóbulo luminoso que tinha como se fosse um arco-íris girando dentro dele. E o cara gravou isso por uns 2 minutos. Então, assim, não era uma coisa... não sei o que é. Assim, não, era uma coisa que estava no céu. Não sei se ele era só uma materialização, se ele era uma coisa física, mas era um glóbulo, né? Eu tenho até a foto dele aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui gira, tá vendo as cores aqui? Essas cores giravam e ele era branco luminoso, era quase do tamanho da lua. E estava no céu e ninguém até hoje conseguiu explicar o que que era. Apareceram vários, nessa época, em vários pontos de São Paulo.
Que grande, né?
Era grande. Era tipo um balão e estava fixo no... Agora, se isso é o que que é, a gente não sabe. De todo, estou falando, de quase 20 anos de pesquisa, sobrou esse, tá? E sobrou um outro, que é também interessante, que é o seguinte, em Capão Redondo ficou uma luzinha, é que está ruim porque na época o cara filmou com VHS, a gente nem está mais acostumado. Tinha uma luzinha que era essa aqui, que ficava andando baixinho, entre todas as casas. E aí, luzinha não quer dizer nada. Mas quando a gente analisou, a gente conseguiu ver um momento que essa luzinha passou por uma área iluminada. Essa aqui era a luzinha, né? Vocês estão vendo aqui. E ela tinha um corpo escuro atrás dela. E a gente via. Esse corpo parecia uma bola de futebol americano. E essa parte de cima era tipo um periscópio que ficava girando. E as pessoas viram esse objeto voando pelo capão o tempo todo. Também ninguém sabe o que é, e as pessoas viram de perto.
Mira mais pra cá um pouquinho.
E essa mesma apareceu depois numa estrada em Brasília. Agora, se isso é terrestre, o que é isso, também a gente não sabe. Mas assim, foi o que sobrou de toda essa pesquisa, foram essas duas coisas só que a gente conseguiu levantar. E E aí meio que a gente, eu digo, eu meio desencanei desse negócio de UFO de lata, porque UFO de lata não dava futuro, não dava, nós não vamos achar UFO de lata nunca, né? E aí eu comecei a trabalhar com uns médicos psiquiatras que também pesquisavam ufologia, que faziam regressão hipnótica com pessoas que tinham sido abduzidas, que tinham tido algum tipo de contato. E aí foi legal, porque eu fiquei praticamente uns 3 anos vendo todas as sessões, acompanhando todas as sessões. E aí aconteceu uma coisa bem... Porque assim, não sei, só para contar como é que é o negócio. Quando você pega uma testemunha de alguma coisa e faz uma... coloca ela em hipnose, ela começa a lembrar de um montão de detalhes que ela não lembrava sem estar hipnotizada. Então, por exemplo, esse pessoal fez experiências, fez sessões com pessoas que testemunharam um roubo, por exemplo. Era um motorista de táxi que viu um caminhão encostar e roubar uma casa. E ele lembrava que tinha um caminhão que tinha encostado e tal. Quando ele fez a hipnose, ele viu a placa do carro, do caminhão, viu as marcas, viu as pessoas, lembrou exatamente das pessoas, quanto eram, como eram e tal. E depois a polícia localizou exatamente o caminhão que ele tinha visto, com a placa pertencia ao caminhão. É um negócio bem interessante, esse tipo de regressão. E aí, começamos a ver o pessoal que supostamente tinha sido abduzido, que tinha visto naves e não sei o que, aquelas coisas todas. E aí a gente começou a se atentar, que é o negócio que eu queria dividir com vocês, uma coisa bem interessante. As pessoas, mesmo sob hipnose, elas contavam uma história muito parecida. Que é aquela velha história que vocês dizer que eu já conheço, que está tudo em todo quanto é filme. O cara está lá, está na cama, de repente olha para o lado, vê um ET baixinho, grey, os ET pegam ela, a pessoa, leva a pessoa para dentro de uma nave, examina, ou então dá uma volta em volta da Terra, traz o cara de volta, aí o cara acorda na cama, acorda no chão, acorda revirado, ou ele está andando com o carro para, e aí os ET vêm, pegam ele, levam ele para lá, fazem exame, botam ele dentro do carro, aí ele acorda no carro 3 horas depois, não sabe como é que ele estava lá. Todos contavam histórias parecidas. Aí a gente falou, pô, esse pessoal está pegando essa história de algum lugar. Essa história está em algum lugar, eles estão pegando essa história. Porque quando você faz uma hipnose e você pergunta, a pessoa vai procurar. Ela vai procurar em algum lugar a história. Quando ela não tem a história, isso é curioso, quando ela não tem a história, ela vai procurar. E aí a gente falou, pô, tem um lugar em que tem todas as histórias disponíveis. E a gente começou a entender um negócio que a gente chamou de psicosfera, que é um lugar que tudo que a gente cria aqui na Terra, tudo que a gente imagina, tudo que a gente vê, tudo que tem em filme, fica lá. Existindo de verdade, isso que é mais louco. Existe de verdade. Então, por exemplo, uma coisa que está na psicosfera é Papai Noel. Eu falei em Papai Noel, como é que é Papai Noel? O que, que é o Papai Noel?
O senhor barulho. É. O capuz vermelho, roupa vermelha, barrigudo, que vai numa treina. Então, cheio de rena.
Cheio de rena, que mora onde?
Que mora na...
Na Lapônia.
Lapônia.
No inverno.
Tem os gnomos, são ajudantes.
Que trabalha para ele, que são ajudantes.
Tem Mamãe Noel.
Então, O Papai Noel existe na psicosfera. Aí eu vou te contar, quantos anos você acha que tem essa história?
Antes do Brasil ser conhecido,
essa aqui é a grande loucura da história. Porque quando vai para esse lugar e esse ser criado, esse ser que não é um ser real, mas é um ser, ele não é real, mas ele tem existência real, é muito doido a gente falar disso, mas é a criação humana, da humanidade. E ele passa a ter uma existência real. Então toda vez que você joga energia nele, agora a gente aviva o olho um pouco. Todo fim do ano, a personagem fica mais forte. E ela fica existente. E você pode, inclusive, se relacionar com ela. Isso que é mais doido ainda. Você consegue se relacionar com essa figura criada. Isso que é bem mais interessante ainda. Outra figura criada, por exemplo, é vampiro. Todo mundo tem história de vampiro, sabe como que vampiro nasce, o que vampiro come, como é que mata vampiro, só que vampiro não existe realmente, apesar de existir uma figura na psicosfera que é um vampiro e que você pode se relacionar de alguma forma com ele, você pode sonhar com ele. Você pode visualizar um vampiro, de repente, como você pode visualizar um ET, enfim. Mas eu só vou só para acabar a história do Papai Noel. O Papai Noel, gente, é de uma propaganda. A origem do Papai Noel é uma propaganda. Assim, no final do século passado, o pessoal começou a escrever contos de Natal. Século XIX, nos Estados Unidos. E os caras começaram a escrever contos de Natal, a história da rena de nariz vermelho, que pegavam, eles pegaram um conto alemão, que não era de Papai Noel, que dava presente no fim do ano, mas não tinha nada a ver com o nosso Papai Noel, conto de terror, inclusive o Papai Noel do conto, ele tinha um assistente que era um demônio. E aí ele batia na porta se a criança tinha sido boa, ganhava um presente. Se fosse ruim, demora pegar o saco. Para pegar as crianças. Era um negócio tão terrível. Mas aí os caras lá, americanos, foram contando uma história que era bacana, que tinha rena, que ele morava no Polo Norte. E aí a Coca-Cola, gente, pegou. Porque tinha um problema de vender Coca-Cola no inverno. Então, puta, vamos associar a uma coisa bacana no fim do ano. E criaram a figura do Papai Noel, esse gordo, rosadinho. Ele tem a cor da Coca-Cola, que é vermelho e branco. Ele é uma propaganda da Coca-Cola. Como eles associaram a história do Papai Noel com esse conto que se repetia? O pessoal todo em Nova York, dos Estados Unidos, falou, putz, que coisa legal. E passaram a estampar as fotos do Papai Noel em todo lugar. Então, no fim do ano, decoração de Natal, tudo era Papai Noel. Então, a história do Papai Noel é de 1930 e pouco para cá. Não chega a ter 100 anos ainda. E é tudo criado, do zero. É uma figura totalmente criada. Não é baseada. É baseada mais ou menos nesse conto alemão, mas não tem nenhuma base real. Não é uma figura real, é uma figura completamente inventada. Só que ela passa a existir e acontece exatamente isso que você acabou de descrever. Você descreve certinho. Porque ele está disponível. Ele tem biografia, ele tem jeito, ele tem cara. E assim, um monte de coisa que a gente lida aqui que não tem existência real.
Os contos, né?
Pois é, mas é um pouco mais, porque é um pouco mais do que conto, porque Papai Noel é um bom exemplo, porque você não tem essa. Você não tem esse afastamento do Papai Noel. Assim, porque você nasceu, você cresceu acreditando que Papai não existia. Né? Só lá na frente você fala, não, isso é história, isso é para vender. Mas assim, mas lá no íntimo. Você reforça a existência desse ser Papai Noel. Não sei se vocês estão entendendo. Que é um negócio que ele não tem uma, ele não é uma coisa natural, vamos dizer, não é um ser natural que existe. Ser criado, vamos dizer assim, ele é criado pela gente. Ele tem uma existência provisória por nossa
imaginação.
Por nossa criação mesmo. A gente criou esse troço.
É coletivo.
É uma criação coletiva que fica existindo de verdade.
Alimenta.
E aí você se relaciona com ele, com essas figuras.
As religiões fizeram muito isso também.
É. Se quiser encontrar um Jesus pregando em cima do morro, você vai ver vários. Inclusive loiro, de olhos azuis, né? Com aquela barba bacana. Isso vai ter um montão. Você vai conseguir ver. Assim, nós estamos falando de coisas mais positivas, mas coisas negativas também. Coisas negativas também, principalmente essas figuras mais grotescas e tal, a gente consegue. Eles têm uma existência nessa psicosfera aí. E a gente, de alguma forma, consegue, às vezes, se relacionar com eles. Não? E por que eu estou contando essa história? Porque a gente começou a descobrir que essa história de abdução, de ET e tudo, é um negócio que a gente foi criando. A gente. Assim, deixa eu deixar claro. Essa história de ET que tem na nave, que é um disco voador, que tem janela, que tem porta, que vai lá, pega você e leva lá para dentro e faz exame, isso é um negócio que a gente inventou. E aí eu fui pesquisar, eu fui descobrindo onde é que o negócio começou, como é que essa história se formou. Porque também, como Papai Noel, a gente acha que esse negócio tem milhares de anos, que os ETs vinham lá e pegavam os egípcios e sequestravam os egípcios e levavam para a nave. Não tem. Não tem. ET pegando egípcios e levando para a nave. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, esse negócio vem de ficção científica, né? Então, eu fui ver uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Esse aqui é o primeiro filme de ficção científica, que é o Da Terra à Lua, do Méliès. Não tem disco voador, tem foguete.
De que ano?
Vira mais pra cá um pouco.
1902. Tem foguete. E o ET é uma coisa de quem não tinha dinheiro. E pegou e fez uma cara, fez uma máscara, meteu um. Ele era um mágico, né? O Méliès era mágico e ele fez filmes de magia. Então, o que ele fez? Ele fez um esqueleto pro lado de fora, de massa, botou uma máscara no cara. Então, esse era o cara que vivia na Lua. E o cara tinha um foguete. Não tinha ET baixinho, cabeçudo, não. O ET era esse. Tá? E tinha um foguete. Isso é 1902. Né? Olha aqui os ETs reunidos na Lua lá, tudo caveirinha, caveirinha, foguetinho, né?
Vira mais pra cá.
Nem se falava em nada, isso é 1900. Aí, isso aqui, ó, são os filmes e as histórias de ficção científica de 1928 a 1930, não tem nenhum disco voador, é tudo foguete. Que é o Flash Gordon, que é o Buck Roger, tá? E os ETs era tudo gente com máscara. Geralmente os caras, o ET era assim, eles se vestiam como gregos, assim, era só uma roupa diferente, porque não tinha muita grana, né? Então não tinha. Então, ninguém nessa época pensava em ser abduzido, não tinha ninguém que ia ser abduzido, tinha que ser descobridor.
Não tinha vocabulário abduzido.
Não tinha. E quando você falava em viagem, no espaço, o que os caras pensavam? Foguete, olha os foguetes aqui, tudo foguete. Tudo isso aqui era gibi, era tudo foguete. Então, você fala assim, Ah, não tinha ET abduzindo em 1936, não tinha. Ninguém tinha a menor ideia disso. Disso. Ah, mas é que não tinha ET abduzindo. Não, não tinha. Não tinha. Como não tem. Não tinha esse tipo de atividade. Ninguém imaginava isso porque não tinha inventado isso.
E já tinha hipnose, não surgia assuntos desse tipo.
Não. Não, e ninguém viajou nesses foguetes. Eu digo assim, não teve ninguém que falou, ah, baixou um foguete na minha fazenda, eu subi no foguete, fui pelo espaço. Não tinha essa história. Era uma história que não estava no inconsciente coletivo. A gente não tinha criado essa história. Criava viagem espacial, criava viagem de foguete, fazia tudo, mas não tinha essas coisas. Aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial o pessoal usou muito o gibi. E aqui é o gibi do Capitão América batendo no Hitler, aqui, ó, dando porrada no Hitler. Então, o que aconteceu? Eles começaram a criar esse hábito dos caras verem gibi. E o gibi começou a formar todo um imaginário que eles, a partir da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa interessante, a única coisa de estranho que aconteceu na Segunda Guerra, pois é, teve toda uma mitologia por cima disso, de Capitão América, de super-homem, de gente que batia nos nazistas e não sei o quê. E não aconteceu nada, não teve nenhum foguete, tirando os foguetes alemães, mas não tinha nada estranho. A única coisa estranha que tinha era essa bola que voava, que é o Foo Fighter. Que por acaso é aquela bola branca que fica colorida que o cara filmou. Eram bolas brancas que circundavam os aviões e que tinham em volta.
Isso não é gibi, isso é história.
Não, isso é uma foto.
Isso é narrativa de pilotos?
Tem, eles chamavam de Foo Fighters.
Sim, era isso, narrativa de pilotos.
Narrativa de piloto e fotografia desses glóbulos.
Sim.
Que... Mas assim, os caras jogavam toneladas de bombas, toneladas, assim, a gente não tem ideia, mas assim, eles jogavam 50, 70 mil toneladas de bombas em cima de uma cidade. Então assim, devia ter tudo quanto é tipo de explosão possível, inclusive globos de energia, assim, é muita loucura. Mas não tinha nenhum disco pegando nenhum avião, não tinha avião sumindo, não tinha absolutamente nada, nem se pensava nessa possibilidade. Porque senão ia até no gibi. Uhum. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Aí em 47, esse cara aqui, ó, chama Kenneth Arnold. O Kenneth Arnold estava voando e viu uns negócios que ele nunca tinha visto, que voava muito irregularmente, muito rápido, e que ele falou, parecia os frisbees batendo na água, bate na água, quando você joga assim, ele vai batendo na água, ele falava, parecia disco voador. Aí foi um escândalo, que ele tinha visto o disco voador, ele tinha visto discos voadores, tinha visto. Só que ele desenhou o que ele viu. Olha o que ele viu. Ele viu uma asa voadora, ele não viu um disco voador.
É uma asa delta.
Então, mas não tinha. Aí a pergunta, pô, em 47 tinha alguma coisa voando nesse sentido nos Estados Unidos? Não tinha oficialmente, tá? Tinha
os irmãos lá.
Mas tinha isso aqui, ó, voando.
Que
é isso? Isso aqui é um avião nazista.
Ah, já tinha, sabe?
Tinha, em 47.
Esse radar, né?
Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele no depósito, ó.
E Foi isso que ele viu.
Foi o que ele viu. Agora tu pergunta, mas como esse avião estava lá? Aí a resposta é o seguinte, isso é uma coisa que pouca gente comenta. Bom, esse aqui, só para completar o que você falou, esse é o moderno.
Uhum.
Esse é o mais novo que tem. É muito parecido, né? Muda um pouquinho. Aí o que acontece? Em 47, o Von Braun foi para os Estados Unidos. Só que ele não foi sozinho. Ele foi com 1.000 cientistas.
Mil?
Mil.
Mas o que ele é?
Ele foi com 1.000 cientistas.
Esse ele é um cientista. Seguro.
Foi?
Ele
é um Von Braun, sim.
É. Von Braun inventou o foguete. O Von Braun foi o cara que inventou os foguetes que os nazistas já tiravam contra Londres, que saía da Alemanha, atravessava o coisa e explodia. Inventou o foguete dirigido e tal. Quando estava acabando a guerra, os americanos foram lá e negociaram dele ir para os Estados Unidos. Então todo mundo sabe da história. Que ele, o Von Braun desertou e foi para os Estados Unidos e criou a NASA e não sei o que e tal. Só que o que ninguém conseguiu. Eles levaram 600 foguetes com eles. Você imagina o que era? Eles levaram 600 foguetes prontos, levaram vários tipos de jatos, porque não tinha jato. O americano não tinha avião a jato. Eles tinham avião a jato, eles não tinham avião a jato americano. Levaram os aviões a jato, levaram.
Tudo isso saiu de lá, que engraçado, né?
Tudo isso não, saiu de lá.
A Alemanha tinha perdido a guerra.
É, teve uma.
Tava zoado.
Teve um negocinho meio assim, não. Vai acabar a guerra? Vai, então me dá o Von Braun. Faz os foguetes, a Rússia levou uma parte, foi um negócio. Um negócio. E você imagina quantos navios trazendo carga? E os aviões vieram voando, inclusive as asas voadoras. Então, vieram voando pela rota que o cara viu. Só que assim, quem que vai admitir? Imagina a situação, os caras passaram toda a guerra dizendo que nazista era bandido, que nazista era do mal, que eles eram demônio, que não sei o quê. Aí aparece um acordo com os caras voando dentro do território americano com um avião, identificação nazista na NASA, alemã, não dava para explicar. Né? Então os caras preferiram deixar os descobridor, ele ter visto um descobridor extraterrestre, do que ele ter visto uma frota de aviões inimigos voando em cima de Washington. Isso. Sabe? Era uma loucura. Uma das coisas que os caras trouxeram também eram as bombas atômicas. Eles trouxeram várias bombas atômicas. Esse Paperclip, Operação Paperclip. E aí o que aconteceu? Só para situar vocês. Aí começou essa história, tem disco voador voando. Até então ninguém falava em disco voador, apareceu a história do disco voador voando. Bom, só para vocês terem uma ideia da continuação da história. Eles foram para um lugar no Novo México, foram 600 cientistas, desses 1.000, inclusive o Von Braun, foram para o Novo México, num lugar chamado White Sands. E nesse lugar do White Sands tinha aviões experimentais voando para todo lado, tinham pelo menos uns 500 foguetes. Então, sabe aquelas coisas, não sei se vocês chegaram a ver, esses filmes de foguete que estão lançando, de teste, antes da corrida espacial? Foguete subindo, explodindo, é tudo um White Sands, não é? Porque o que aconteceu? Eles falaram assim, a melhor forma de esconder é colocar público. Então, vamos tornar público a corrida espacial, a pesquisa espacial. Então eles tinham toda a possibilidade de filmar foguete subindo, tudo porque era, fazia parte da pesquisa para chegar à Lua, para a viagem espacial. Mas o que eles queriam fazer, e o que eles fizeram, são os mísseis intercontinentais. Com ogiva nuclear. Então, nesse White Center, aqui no Novo México, os caras, todas aquelas coisas de teste de bomba atômica antes de Hiroshima, tudo aqui. Teste de foguete, tudo aqui. Sabe o que fica pertinho daqui? Não. Roswell. Fica a 70 quilômetros de West.
Sim.
Você acredita nisso? Aí tem o Roswell.
Roswell é
a queda de UFO mais famosa do mundo.
Todo mundo diz que tinha uns cadáveres de ET lá dentro, que eles estavam me escondendo. Todo mundo tipo X é baseado nisso.
Cheiro de
fã. Pela série, o tipo X inteirinho é baseado nisso.
Então, fizeram uma história, porque assim, deve ter caído uma dessas asas, ou qualquer uma dessas coisas, porque é muito perto. Como ela, só pra, eu pesquisei bem esse negócio da asa. O problema da asa voadora é que antes da invenção do giroscópio, essas coisas, ela era muito irregular. O cara tinha que segurar no braço e ela ia como um disco voador, ia assim, ó, porque ela não estabilizava muito. Hoje, esses aqui são pilotados por computadores. O cara não pilota nada. Ele tem giroscópio, tudo, as novas asas. É tudo automático. Ele bota a rota lá e vai embora. Esses não, era no braço. Então provavelmente um desses caiu na fazenda lá de Oslo. Aí quando caiu, porque a história é mais ou menos assim. O cara está numa fazenda, ele viu um troço caiu, correu lá para ver o que era, e duas horas depois já tinha todo o exército lá cercado na fazenda do cara.
E o cara sumiu.
Aí o delegado local e o dono da fazenda foram na delegacia e disseram que tinha caído um disco voador lá. Porque disco voador era o assunto do momento. Caiu um disco voador aqui. E aí foi um tiro de culatra. Porque o que aconteceu? Todo mundo, a imprensa dos Estados Unidos inteira, no dia seguinte estava embora para ver o disco voador. Aí os caras se apressaram, fecharam. Aquela coisa do americano, né? Fecharam o exército, fechou a fazenda do carro, recolheram todos os pedaços do troço e sumiram. E aí começou a virar lenda, como a Aguila falou. Aí tinha tudo que você puder imaginar, tinha.
Tinha um ET vivo, que eles mantêm vivo até hoje, né?
Tinha ET sobreviveu, o ET era baixinho.
Tá velhinho esse ET.
Eles desmontaram a nave e fizeram o transistor e computador, tiraram o computador da nave e fizeram o computador parecido. Toda a mitologia começa aqui, ó. Né? Mas não tinha, tinha ET morto, né? Tinha ET morto. Mas aí ninguém ainda tinha sido abduzido, tá? Nós somos em 47. Não tinha ninguém que tinha sido abduzido. Aí aparece um cara que chama Adansky, que trabalhava num observatório, e ele ficava no alto, e ele começou a ver o disco voador. Ele via isso aqui, ó. Via e fotografava. Isso é uma foto dele. E aí ele virou um sucesso, saiu tudo quanto é reportagem e tal, porque já tinha acontecido o cara que tinha visto uma frota de disco voador voando, que não era disco, era asa, mas ele viu. Aí caiu um disco voador em Roswell. Puta, que história. E aí esse cara via e fotografava esse disco. Tá? Fotografava esse disco. Aí, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um projeto de disco que foi pego junto com o material nazista. Olha só, igual.
Uma foto.
É uma foto. E ele não conhecia isso aqui, era só secreto. Isso é a foto do cara. E esse aqui é o projeto. É muito parecido, é idêntico, na verdade. E esse cara foi ficando muito famoso, o Jorge Adansky e tal, e aí ele disse que ele se comunicava com o disco e tal, e aí o disco posou, o disco de lata, tá? Esse é disco de lata. Pousou num lugar e ele conversou com um ocupante do disco, que era essa aqui, ó. O desenho dela. É. Isso é importante para vocês verem que não tinha nada de ET baixinho e grego e nada. Não tinha. Era uma pessoa. Não estava na psicosfera essa história ainda, entendeu? E foi legal, porque ela baixou, ele foi lá, subiu na nave, era uma banda, ele viu a Terra em volta, não sei o que, voltou. E essa história que se conta, né? Bom, com tudo isso, gente, aí tem um negócio super incrível, que é isso aqui, ó. É o dia que a Terra parou.
Sim.
Aí os caras pegaram essa coisa de disco voador que tem porta, que é metálica, que abre a...
Vira um pouquinho pra cá,
ó, tem a... abre uma porta, o ET sai de dentro da porta, e tem uma luz, tudo nesse filme. O cara bolou no filme tudo que a gente fala até hoje sobre o disco voador, é a origem desse filme. A única coisa que é diferente é que tem um cara que é humano e um robô que é gigante. Não tem ET estranho.
Então, mas antes disso tem aquele problema de rádio.
Mas não falava em disco voador.
Sim, mas ele falava que os marcianos...
Que os marcianos estavam atacando.
Era um programa de rádio que foi marcado como noticiário e os Estados Unidos inteiro acreditavam que...
Que tinha... foi 36. Foi 38.
É
o Guerra dos Mundos. É. Quem era o diretor era o Orson Welles. E aí, chamava Mercury Theater, era um programa de radionovela toda semana. E ele falou, puxa, eu vou fazer uma radionovela diferente, vou fazer como se fosse uma reportagem de rádio. Então ele reescreveu A Guerra dos Mundos.
Isso.
Como se fosse uma reportagem de rádio. E aí, só que ele fez uma sacanagem, que ele entrou meia hora antes do horário. E aí, nessa meia hora antes, ele dizia, esta é uma adaptação de uma peça clássica, num formato diferente, fazia todo o aviso. Só que as pessoas não estavam meia hora antes, as pessoas ligavam lá na hora. Então, quando eles ligaram na hora, tinha um cara falando, oh, nossa, caiu um negócio aqui e tal. E não era disco voador e não era foguete.
Não, não era. Porque ele não chegou nem a falar isso, ele só falava, olha, Marte está invadindo o planeta Terra, mas ele nunca chegou a dizer como era.
Descrever nem o marciano
e
nem a nave. Isso foi uma loucura. O cara foi preso, morreu gente.
Ah, foi?
Gente se suicidou.
Pessoas se suicidaram, carros bateram.
Jesus.
Sim.
Então, esse filme aqui é de 1951. Então, olha o disco voador aqui, ó, que o cara desenhou. É o que as pessoas veem até hoje. Dessa ponte. E aí toda a mitologia começou nesse filme. Que é aquela história assim, de vem uma nave, vai baixa em Washington, vai falar com o presidente. Aí o que que ele faz? Esses caras aqui, é o começo da Guerra Fria, o cara desce e diz para ele, vamos na ONU, porque vocês vão ter que se organizar de forma planetária, que não vai poder ser essa briga que está acontecendo. Ficou muito famoso, esse filme foi uma loucura, porque pegou no, foi mundial o negócio, porque tava todo mundo, acabou a guerra, estava todo mundo muito dividido, e ele tinha essa proposta de todo mundo se unir e tal. Bom, o que acontece no final? Um soldado atira no cara que é o ET, que é humano, e o robô começa a funcionar porque o robô estava para proteger o cara. Como o cara atirou no outro, o robô tinha ordem de destruir o planeta. Ela assim, atirou no cara, destruiu o planeta. E aí o cara começa a destruir o planeta. É aquela história de ET que destrói o planeta, que fala com... Toda a mitologia começou aqui, né? E aí, gente, ó, aqui, ó. Década de 50 e 60 só dava descubador, tudo quanto é lugar. Foram 20 anos de disco voador de tudo quanto é jeito. Olha os discos voadores de lá, aqui, ó. Com janelinha.
Aquele seriado Perdidos no Espaço.
Era o disco voador. E assim, ó.
Tinha até o robô.
Os discos voadores iam para Washington, né? Iam conversar com os caras, né? Era bem isso aqui. Olha o disco voador aqui. Bem isso aqui. Agora, olha que detalhe interessante. Os ETs eram estranhos, era meio inseto, era gente. Era assim, ó, os ETs.
Humanizaram os ETs.
É, era sempre humanizado. Ó, esse aqui é mais louco ainda, porque é o desenho do Adansky, ó. Os caras pegaram a foto do Adansky e fizeram uma história em quadrinho. Esse troço aqui, só para vocês terem uma ideia, quando vai se multiplicando, vai virando. Como é que a gente fala? Um arquétipo quase, né? Então assim, disco voador, é um negócio metálico, tem uma cabininha em cima, tem umas bolinhas, tem um troço embaixo, tem uns ET que, por enquanto, os ET eram...
É igual uma igreja, né? Igreja, independente da religião, são todas muito parecidas.
É bem isso. Mas hoje quase uma religião, né? Bom, e o que aconteceu aqui, ó? No comecinho da década de 60, esse casal aqui, que chama Barney e Betty Hill, esse aí é um casal multirracial, ele era negro e ela era branca. Isso em 61 era um pequeno problema, né? Eles contaram a seguinte história: eles estavam andando numa estrada de carro, eles viram um disco voador, o carro morreu, eles desmaiaram. Quando eles acordaram, eles estavam dentro da nave, e a nave levou eles para um outro planeta, deu uma volta na galáxia, e eles viram vários planetas, várias coisas. Ela fez um mapa do que ela tinha visto, e tinha planetas e coisas que ainda não tinham sido descobertas, e ficou um negócio super... Só que eles fizeram, num primeiro momento, o completar a história de ser abduzido. Porque até então ninguém tinha sido abduzido, as pessoas ou tinham sido convidadas, ou entraram na nave de curiosidade, eles foram abduzidos. Os caras foram lá e pegaram ele. Só que o ET era humano, chamava Carran. E aí começou a história, segunda história que a gente começou a ter. Eles tinham patentes militares da Marinha.
Oxe, os dois?
Não, o ET.
Ah, meu Deus!
Ele tinha patente militar. Por que nave, gente? Nave é chip. Chip é barco. É.
Sim, sim.
Né? Space ship é barco.
É até hoje a Marinha que lida com todas essas coisas.
Marinha é coisa de marinha, entendeu? Então, olha só, começou o comandante Carran, comandante Achotá-Terran, começou almirante. Dislexis, sei lá. Entendeu? Patente de marinha, que loucura! Sim. Organização militar, patente de marinha e nomes de marinha.
É, A Enterprise pertence à Marinha.
Enterprise pertence à Marinha, exatamente.
Enterprise é Capitão Kirk.
Capitão Kirk.
É,
Almirante
dos Estados Unidos.
Como é que é o outro almirante lá que é o chefe do Capitão Kirk? O Spock não é militar, ele é adido, né?
Não, o Spock está abaixo
do comandante.
Do Capitão Kirk. Ele é um tenente, ele é um tenente que está encarregado das comunicações com os outros povos dos outros planetas. Porque ele fala várias línguas.
Várias línguas.
Extraterrestres.
Mas é um bom exemplo. O Star Trek é uma história de marinha.
Sim, é. Com todas as. Com toda a hierarquia.
Com a hierarquia da marinha.
É, exatamente.
Agora, me pergunta, por que que ele vai se organizar aqui em marinha?
Pois é, um negócio que está acontecendo no século, sei lá.
Né? Por quê?
Que nem tem mais governo dos Estados Unidos. O planeta Terra virou uma coisa única, confederação.
Confederação Galáctica. Não, então, mas aí tem os. Aí entra o pessoal da ONU, né?
Sim.
Aí
sim.
Tem aquela hierarquia da ONU, tem os representantes, tem o cônsul, tem não sei o quê.
Sim,
organização de ET igualzinho à ONU.
Consular.
Intergaláctico. Intergaláctico, capitão. Não, é que a gente dá risada, mas assim. Olha como esse troço é louco. Porque sim, isso fica repetindo, as pessoas vão repetindo e elas não se tocam de quanto isso é uma coisa inventada, né? Uma coisa que a gente adaptou, enfim. Bom, só faltam duas coisas aqui para a gente completar a mitologia. Aqui, ó, isso aqui é 75. Opa! Isso aqui em 75. Isso aqui é um livro que depois virou um filme, chama Fogo no Céu, que é uma história do David, o cara chama Travis. Lembro o sobrenome dele. Travis Walton. História mais ou menos o seguinte. Eles eram lenhadores de uma meia dúzia com uma caminhonete. E aí eles estavam indo embora numa floresta que eles tinham cortado a lenha. Apareceu uma nave, que é uma nave de metal, uma nave de lata. Esse cara vai olhando, vai desce embaixo. Aparece esse raio tractor pela primeira vez, que ninguém tinha pensado nisso. Sai um raio azul que pega o cara, leva para dentro da nave, e acontece toda aquela coisa que a gente tá sabendo. O cara bota o cara acima da mesa, faz exame, fura o cara, e o cara aparece 3 dias depois, a quase 50 quilômetros de onde ele estava, pelado, andando sem nem saber o que, que era. Isso teve muita repercussão porque tinha 6 testemunhas que todos contaram a mesma história. Né? Só que os caras bebiam legal. Eles bebiam legal. Então pode ser que tenha acontecido. Mano, assim, pode ser que tenha acontecido isso mesmo pela psicosfera. Eles podem ter bebido muito. Não, mas é sério, é isso mesmo. E aí acontece.
Sim.
O problema é que acontece mesmo. O cara bebe muito, entra numas, eles sintonizam a psicosfera e vem a nave do jeito que eles esperam, de metal.
Só fazer um desdobramentozinho.
Oi?
Na psicosfera.
O quê?
Só fazer um desdobramentozinho,
você
tá na psicosfera.
É, você tá na psicosfera e
aí. Aí, sente tudo.
Deus te proteja. Bom, e aí, gente, aí tem o cara que inventa toda a mitologia, que é o filme do Spielberg de 77, que aí aparece o Grey. aparece o Grail, esses aqui são os Grail.
Que é o ET?
Que é o ET, é o ET baixinho. Mas não é o ET ou o extraterrestre. Aparece esses Grails aqui, ó. Tá vendo? Olha o cara aqui, ó. Olha o tamanho dos Grails, ó. Eles são pequenininhos. Ó, aí ferrou. Depois desse filme. Esse é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977. A partir de 77, eles viraram os bandidos. Então, puta, Grey viaja de nave, Grey desce na terra, Grey faz buraco, Grey rapta pessoa, Grey rapta vaca. Grey é a festa, é um bandido predileto da ufologia, né? Então, isso tudo que eu estou contando para vocês é quando a gente estava fazendo a pesquisa lá da hipnose. Então, quando o cara começava assim, não, eu estava no quarto, apareceu um Grey, e o Grey olhou para mim, aí veio uma luz azul e me pegou e me levou para a nave. E falava, pá, dá para tomar um carro.
Ah, de novo.
De novo essa história.
Uma historinha nova.
Bom, isso aqui, só para vocês verem a loucura, é que você se adiantou, né, vida? Mas, ó, esse é o comandante Kirk.
Vira um pouquinho.
Esse é o comandante Ashtar. Esse aqui é mais legal ainda. Ô, caramba! Para vocês terem uma ideia, como essa mitologia é toda baseada na Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial e na coisa da Marinha. Esse aqui, ó, é o Millennium Falcon.
Vira um pouquinho.
Do Guerra nas Estrelas. Tá vendo?
Não, vira mais. É que tá bem reflexo da janela. Você...
Ó, ai, esse aqui é o Millennium Falcon. Ah. Tá? O do...
Que é
o
nave do Han Solo.
Do Han Solo. Esse aqui é um B-24 da Segunda Guerra Mundial. Não é loucura?
Volta lá na imagem anterior.
Esse é do Han Solo. Guerra das Estrelas. Esse é um avião real, um bombardeio da Segunda Guerra Mundial.
É que jogou as bombas em Hiroshima, um desses.
É bem parecido.
É a B-24.
Ó, os dois juntos, ó.
Uhum.
Então, esse aqui, ó. Esse aqui é uma nave-mãe que tem vários desses voadores saindo de baixo, tá? Que as pessoas veem. Essa é uma nave-mãe.
Uhum.
É um... cheio de avião. Um porta-aviões que é chamado nave-mãe.
Uhum.
Né? Então, por que o ET vai fazer um porta-aviões para trazer disco voador pequenininho?
São
pequenininhas. Não, aí vem uma nave mãe, que é um ET mais bacana, e bota todos os grezinhos lá dentro, e os grezinhos saem. Esse aqui, ó, é o. Também da Guerra nas Estrelas, o aviãozinho lá do cara que destrói a nave.
Do Luke.
Do Luke Skywalker. E esse aqui é um caça da Segunda Guerra Mundial. Olha só.
Não, disso é pesquisa de objeto de cena.
É, sim. Não, mas então, mas isso o que acontece? É, esse aviãozinho está no inconsciente das pessoas. Então aqui imediatamente você identifica esse aviãozinho com essa nave como uma navezinha de caça.
Uhum.
E para você é normal.
Oi? E
aliada. Aliada, é. Nossa, ela é aliada, ela tem as cores dentro da aliada. Então isso aqui. É só para vocês terem uma ideia de como essa coisa toda que o pessoal fica procurando é um monte de coisa somada e misturada de todos esses conceitos. Então, quando o cara fala assim, não, para mim uma frota, vem a terceira frota estelar pelo comandante Ashtar-Sheran, e eles vão lançar as mini naves que vão... É a mitologia da Segunda Guerra Mundial, é terminologia naval, essas relações de guerra da Segunda Guerra Mundial, de aviões pequenos contra bombardeiros, de aviões grandes que portam carreiras, que eles chamam, que carregam coisas pequenas. Então, só que isso tudo está tão forte no inconsciente coletivo, na psicosfera, que isso, a pessoa, sei lá, como a Guida falou, a pessoa relaxa, fica pensando em ET, aí vai aparecer um Grey para ela mesmo, que vai agir como se espera, que o Grey haja, ele vai ter uma nave, que é um descubador, ele vai levar ela para dentro, ele vai fazer exame, enfim. E o pior não é isso, o pior é que a pessoa que tem essa experiência, ela tem certeza que aconteceu. Porque aconteceu. Aconteceu, mas no plano, na psicosfera. Aconteceu mesmo, na psicosfera. Mas ela traz isso como aconteceu na terceira dimensão, né? Bom, e o que aconteceu? Só voltando para a minha história aqui. Aconteceu com a minha história. Dentro dessa pesquisa que a gente estava fazendo, que a gente começou a brincar, né? Quando o cara começava a dizer que o Grey tinha chegado lá, e tinha pegou ele, não sei o quê, e daí a gente falava, dá para tomar um café, dá para tomar um conhaque, antes da gente ouvir de novo essa história. Só que o que aconteceu? Começou a falar ET também. O ET começou a falar através das pessoas que estavam em estado alterado de consciência. E aí tinha vários ETs que eram ETs falsos. Porque era tudo comandante, porque eles iam atacar a Terra, porque eles estavam se preparando, porque a nave caiu. Tem uma história, você viveu essa história, né, Inês?
Sim.
O cara vem e pede socorro. Não, nós somos um grupo de ET, a nossa nave caiu na Serra do Japi, quilômetro 32 e não sei o quê. Venha nos salvar, nós estamos lá esperando. E aí, é tão real o troço que você fala, puta, vamos lá. Não adianta, você vai lá, não tem nada. Tem nada. Você teve essa comunicação, né?
Sim, sim.
Mas o que
era
também,
você consegue? É. Esses seres que estão na psicosfera, eles são seres.
Essa é uma das variáveis da comunicação interdimensional. Você pode entrar em contato com isso e achar que está entrando em contato com o que é real. Por isso que a gente tem o curso. Por isso que a gente... Porque você pode entrar em contato com isso. Você é um ter absoluto.
E aí é uma mensagem vazia, assim.
É, porque...
É de uma forma real, só, mas...
Você está entrando em contato com uma criação humana, com uma ilusão,
uma gravação
da dualidade, né? Uma ilusão.
Então, mas só que ele tem existência real, isso que é complicado, porque você fala com ele, ele te responde, e você questiona e ele te responde.
É, não, isso é forma pensamento, né, gente?
É como isso?
Forma pensamento, você só tem isso no curso.
É uma forma pensamento.
Isso.
Ou seja, é um ser... artificial, criado. Um ser criado, ele não tem existência real, mas ele tem uma existência. E você se relaciona com ele. Então, por exemplo, no estado alterado de consciência, quando a pessoa estava hipnotizada, estava aberta, o canal estava aberto.
Exatamente.
E aí, como a gente estava tratando de assunto de ET, não sei o que, vinha essa figura e falava. Só que aí, vieram os ET de verdade.
Aí
veio um ET e falou, olha, vocês estão tudo errado.
Na hipnose.
Tem algumas raças de ET que estão tomando conta dessa humanidade, que são os andromedanos, os orianos e sirianos, que estão com vocês desde o começo. Vai procurar esses caras, que aí você vai saber tudo. Você quer saber? Procure esses caras. O ET falou pra gente. Aí que começa a história. Aí eu conheço a Guida há uns 35 anos, mais ou menos, ou 40.
A gente conheceu em 78.
Quanto é? 41?
41.
A gente nunca falou desse assunto. Nunca.
A gente nem se dava bem.
A gente trabalhava junto, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu passei a ser freelancer e aí você começou a me contratar
para fazer roteiros para você.
Isso.
Aí era um relacionamento também muito distante.
É.
Porque não tinha nenhuma. Eu ia lá, você me passava roteiro, eu escrevia roteiro, te entregava roteiro, você me pagava e era isso.
É. E falava só no quanto roteiro.
Só necessário, nunca falava nada pessoal, nada, nunca.
Aí nós fomos almoçar um dia.
Não, você me chamou para almoçar.
É, eu chamei a minha. Aí eu chamei
ela. Eu vi uns negócios, mas eu falava assim, deixa pra lá.
Não quero saber.
Aí eu chamei a Guida para almoçar e falei assim, Guida, por acaso você conhece algum ET dessas três categorias?
Não, primeira conversa. Não. Primeiro ele falou assim para mim. Foi terrível. Aí ele olhou para mim e falou assim, Guida, quando você olha para mim, você vê umas coisas. Aí você vê. Aí eu, aí eu falei, ele, não, primeiro eu recorri às visões que eu tinha dele em vidas anteriores da Terra. Aí falou assim, não, se você veja um general romano, você vestido com uma roupa de romano e tal, ele, ah é, tudo bem. Aí eu. Aí ele falou, não, mas não é só isso. Às vezes você viu outro negócio, aí eu tive que falar. Aí ele veio com essa história. Não, então você conhece, esses caras e tal, eu falei, conheço. Foi bem assim.
Mas quem sabia nele?
O que ele é, né?
O quê? Pode falar?
Não sei.
Eu vejo
um oriano. Tem uma forma de dragão.
É.
E aí eu ficava bem quieta. Tinha dia que ele abria a porta assim. Eu falava, vixe!
Hoje nós
falamos. Bom dia! Tudo bem, tá tudo certo. Mas cara, ele abria a porta, eu tocava a campainha da produtora. Ele sempre trabalhou em umas portões pequenas, umas casas. Eu tocava a campainha, ele abria a porta. Quando eu olhava, eu falava, vixe, hoje o negócio está feio. Mas eu ficava quieta, não falava nada. Né? Até o dia que ele me convidou para almoçar e veio com essa conversa. Eu caí das nuvens, porque eu jamais imaginei que o Geraldo tivesse consciência do que estava acontecendo. Eu não sabia de nada, gente, eu nunca tinha conversado. Eu não sabia que ele pesquisava, eu não sabia de nada. Então, eu vi os negócios pra lá, deixa pra lá. E aí teve isso, né?
Aí eu falei, você conhece algum oriano, algum siriano, algum que eu possa fazer uma entrevista com ele? Ela falou, não sei, eu posso ver. Posso pesquisar.
Não, né? Aí eu falei para você que eu ia perguntar para eles. Lembra que eu falei?
Eu conheço um.
E eu vou perguntar para ele se ele quer. Se ele falar tudo bem, tudo bem. Aí eu perguntei para o Drix falou assim, se ele está pronto, se ele quer, vamos ver se um vai com a cara do outro. Aí eu falei pra ele, ele falou, não, tudo bem, então vamos lá.
Poderia ser o quê?
Poderia ser a Mariana.
Mariana também.
Então, aí eu vim pra cá, nunca tinha vindo pra cá. Eu vim pra cá e nós ficamos conversando, eu e o Drix, quase 4 horas. Né?
Foi.
Quase 4 horas que o cara contou tudo. A primeira coisa que o cara acabou comigo foi a história do UFO de lata. Então, assim, UFO de lata não tem. Segundo UFO, não cai. Mas não é lógico isso. Pô, você viaja a galáxia, o teu negócio vem e dá problema no
gasolina.
É que assim, a gente fica ouvindo essas histórias repetidas e a gente não para pra pensar.
Deve virar crença,
né? Deve virar crença, pô. Por que que o bicho vem de 50 milhões e bilhões de anos luz viajando, vai chegar aqui, vai dar problema na gasolina e cair no meio do deserto?
Porque aqui é tenso, né?
Botou gasolina ruim, não. Outra coisa é a seguinte, não vem uma navezinha com 2 caras dentro para fazer buraquinho no chão. Não vem. Não tem porquê. Sabe? Não vai sair de milhões de quilômetros, 2 carinhos com uma nave. Opa, vamos lá fazer uns testes.
Olha o jeito que você pilota, tá pilotando assim, com o volante. Né?
Tinha 2 coisas que eram fatais. Primeira coisa que a gente perguntava é se a nave tinha porta. Tinha, eu estou falando tudo na pesquisa. Tem porta? Tem. Tem chave? Aí tem. Aí tem cadeira? Tem. E o ET senta? Senta. Sabe? Aí como é que ele é? Não, ele é um reptiliano.
Como é que ele senta? Como é que ele senta?
Entendeu? Começava a ficar louca a entrevista, né? Então, aí o que ele falou? Bom, ele falou assim, todo movimento de nave acontece extremamente programado. E não é uma, não. São muitas. E elas não são pequenas, elas não são de metal, elas são de energia. Traz o que precisa e fica um tempo. E aí ele falou, pô, nós estamos aqui desde que essa humanidade não existia. A gente preparou tudo. Preparou os corpos. Os corpos foram criados especialmente para nós. Esses corpos não são nossos, os corpos são da Terra. Então não dá para você pegar e sair da Terra, você vai morrer. Falou assim, pô, a viagem a Marte vai ser. O Marte vai ser o maior cemitério. Não, falou que você sai da Terra para fora, dependendo da distância, você fica muito longe do centro da Terra, você morre. Porque o corpo é da Terra. E volta para a Terra e vem da Terra. Aquela história do pó virar. É isso. Não dá para você pegar um corpo humano e morar em Marte. Você morre. Nem na Lua.
Mas tem muitas plantas que foram trazidas de outros lugares.
Sim, plantas, seres.
Abelha, por exemplo.
Não, e milho, por exemplo. Milho, trigo. Porque quando foi adaptado o ser humano, algumas plantas foram trazidas para a nossa alimentação.
Este é um resultado, por exemplo, de Wikipédia. Opa! Quem fala?
Por exemplo, milho. Por exemplo, trigo. Não, tem várias coisas que a gente... Você não encontra essas plantas que a gente encontra, você não encontra no mato.
Não.
Você já entrou no mato e falou, nossa, um pé de milho nativo, não tem.
Floresta virgem,
não tem. Não tem, nativo não tem. Então, eu estava explicando isso, que isso foi... é um plano, é um negócio que é tudo sob controle. Então, assim, o corpo foi criado especialmente para poder receber a humanidade galáctica, que somos nós. Os corpos foram preparados, a Terra foi preparada, a gente escolheu tudo. fez a decoração inteira, de pernilongo a
chikungunya.
É tudo, ah, o que vocês querem? Não, nós queremos chikungunya, gato, milho e tal. E por isso que não tem o elo perdido, porque o elo perdido não tem. Foi preparado fora e foi trazido para cá.
Mas por que foi construído esse mundo?
Não, foi construído um corpo, a partir de alguns animais que tinham aqui.
Com que objetivo?
De trazer a humanidade, a ficar para cá, para a gente poder encarnar aqui. Na
terceira dimensão.
Na terceira dimensão.
Mas com que objetivo encarnar?
Ué, pra gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, conseguir se relacionar de gente de origens muito diferentes. Assim, se eu for pegar a origem das pessoas aqui, é uma loucura. É uma loucura. Talvez não se conseguisse se relacionar com a aparência real.
Nenhum de nós é humano, então. Todos nós temos corpos humanos, mas não somos humanos.
Não, nós somos da humanidade galáctica. A gente encarna, dependendo do planeta ou do lugar que a gente encarna, a gente tem um corpo daquele lugar. Aqui na Terra é esse que a gente tem. Em Orion é outro completamente diferente, em Sirius é outro completamente diferente. Outra coisa que eu também fiquei sabendo com ele é que corpos de carbono como o nosso, é com origem em carbono. Não é tão comum. O comum é origem de silício. E a gente nem consegue imaginar o que é um corpo de silício. Silício é cristal. Então, por exemplo, siriano, oriano, tem corpo de cristal, de pequenas. Sabe o que é mica? Vocês já viram mica? É uma escaminha de. Uma escaminha de cristal. É um cristal em forma de escaminha muito fininho, mas é um cristal. Ele quebra como cristal. Mas, então, o corpo de silício é feito de escaminhas desse negócio, muito pequenininhas. E é um negócio que dura 10 milhões de anos. É um negócio muito durável. Os corpos de si não adoecem, né? Completamente diferente da gente. Então, essa primeira coisa que me chocou e me botou no chão é essa possibilidade de você estar de existir em corpos que são completamente diferentes do você a partir da origem do material. Então, aí o cara não come, um cara de silício não come salada de fruta. Ele vive de acordo com o planeta dele. Ele respira, ele se alimenta pela atmosfera, por exemplo. O outro se alimenta pela pele. Não tem boca de comer, não planta nada. É outra coisa completamente diferente. É muito diferente. Essa é a primeira constatação que eu tive. É extremamente diferente. Então não dá pra gente imaginar que seja aquele carinha lá com aquela máscara aí. É outra coisa completamente diferente. O siriano, por exemplo, é uma cobra emplumada, feita de cristal. Você consegue imaginar uma cobra emplumada feita de cristal?
Mas tem desenhos disso.
Tem desenho?
Tem. Temos. No México, nos tempos.
No México. Como é que é?
Chiquitilano, não é?
Não, é. Não, é. Tem os desenhos, mas ele é o Quetzal.
Quetzal.
É Quetzalcoatl. É um siriano. Tem
desenho dele.
Tem desenho dele.
Esculpido nas pirâmides do México.
Do México. Da China tem também um siriano. Os orianos. São os mais representados, né? Mas é que assim, não tem nenhum desenho, nada que pareça com eles mesmos, porque eles são, não tem nada parecido. A gente diz que assim, parece um lagarto misturado com, na nossa concepção seria um lagarto com um morcego, mas não é, não tem nada a ver, é mais uma, sei lá, mais parecido com uma ave, com um dinossauro alado feito de cristal.
E o Andrômeda?
Dragão é Oriano.
Não, o Andromedano.
Andromedano não tem corpo.
Não tem corpo. Eles são azuis, né? Dois de
verde. É, praticamente luz, eu não sei, vida, como é que é Andromedano?
Não, não tem corpo, mas eles plasmam o corpo quando eles precisam conversar com alguém ou se manifestar. Eles plasmam um corpo que normalmente uma figura tipo um sábio barbudo, branco, alto pra caramba, com o cabelo todo branco. Normalmente é isso. Mas dependendo da pessoa, ele pode ser um bombeiro.
Vai plasmar aquilo que a outra pessoa acha mais legal.
Que outra pessoa precisa, porque Andrômeda não. Andrômeda é um civilizador, né? Então, ele... Você falou que não existe o perdido, mas existe. Quando a humanidade se... Quando os hominídeos neste planeta, ou em qualquer outro planeta, quando a espécie animal que vai se tornar um humano, ou seja, um receptáculo de um espírito mortal, está pronto, física e psiquicamente, um andromedano ocupa esse corpo e o aperfeiçoa nas características espirituais. Ou seja, ocupa esses corpos de hominídeos para que eles se tornem receptáculos de um espírito mortal. E a Índia, o folclore indiano, tem essa figura, que se chama Hanuman, o homem macaco. Um macaco que tem muitas habilidades, é muito inteligente, voa, faz mil coisas que um macaco não faz, porque ele é um macaco, mas quem ocupa esse corpo é um andromedano que o torna possível para receber o espírito mortal. A afinação, a pequena afinação, que é, por exemplo, a oposição do polegar, a fala, o andar ereto, a afinação dos olhos e todos os parasentidos são afinados por um andromedano que ocupa corpos dominídos e os torna possíveis de serem habitados por um espírito mortal. E o andromedano faz isso no universo inteiro.
Em
todos os planetas,
em qualquer espécie, corpo,
com qualquer corpo. Por isso que eles não têm corpos.
Então, e aí eles ficam no planeta até que os seres do planeta comecem a registrar as coisas. Ou desenhar, ou escrever. Aí eles têm que ir embora. Porque eles não podem ficar mais. Porque aí vai influenciar. Porque aí a humanidade não fica sozinha, não fica por sua própria conta, entendeu? Porque eles, enquanto eles estão aqui, eles são meio tutores, então eles que organizam as coisas, fazem com que a civilização aconteça, né? Então, por exemplo, os ciganos são os que se organizam coisas políticas, de organização de tribo, de não sei o que e tal. Eles têm essas funções. E eles tiveram a Terra em corpos desde o começo da civilização humana, dessa que nós estamos agora. E aí, quando o pessoal começou a escrever, começou a desenhar, eles foram embora. E aí, o que acontece? Quando eles vão embora, fica uma coisa de... Puxa, vocês são nossos pais, né? Vocês vão embora, quando vocês vão voltar? Então tem sempre essa história de que nós vamos voltar, vocês esperam que um dia a gente vai voltar e não sei o quê. E muitas das coisas depois, principalmente no México, que a gente estava conversando, que os sacerdotes do México e tudo usavam aquelas máscaras de serpente emplumada. Não sei se vocês viram essas máscaras mexicanas, que tem uma boca grande, tem umas plumas e tal, que eles ficavam fazendo o papel dos sirianos de verdade. Então isso ficava tipo, eu sou o sucessor, vocês têm que me obedecer e tal, não sei o quê. E aí que começou essa história de sacrifício humano e tal, porque o cara tinha que mostrar que o cara era o cara. Todo mundo tinha que obedecer o cara, e aí começou a história toda, mas isso porque ele já tinha ido embora. E aí eles ficam com essas imagens. Por exemplo, na Europa, principalmente na Europa mais antiga e tal, a figura do dragão é uma figura muito. Você tem desenhos e imagens de dragão de todos os jeitos e maneiras. E foi uma das principais, um dos principais alvos, por exemplo, da igreja cristã e tal. Eles pegaram e demonizaram o dragão. O dragão virou o demônio. Aí tem o São Jorge que mata o dragão. Aí ó, todo mundo quer matar o dragão.
E na China?
Não é o mesmo dragão, é mais siriano. É a cobra, né? Aquele dragão chinês.
Mas tem um dragãozinho também, parece um leão, né? Mas é para proteção. Os chineses usam para proteção o dragão.
Dragão?
Sim.
Para entrada, toda entrada é para proteção.
Então, mas daquele dragão que é comprido.
Serpente.
É a serpente emplumada. É aquela lá.
É o mesmo do México.
Mas tacaram fogo, né? Os dois têm fogo na boca.
É, tem fogo. O dragão também é feito com fogo, né? Na boca. Mas isso é parecido com essa história que eu contei, né? dos Papai Noel, da coisa. Foi se criando um negócio maléfico com fogo, que mata, e não sei o quê, por conta de todas essas
coisas. Colocaram alguma coisa que todo mundo conhece, que dá medo, né? Queima,
okay,
ah, fogo, pronto, coloca fogo lá.
Bota fogo, sai do fogo, nasce do fogo.
Mas tem um motivo para isso, é que os orianos, eles trouxeram tecnologias.
Sim.
E uma das tecnologias primitivas que os orianos trouxeram foi como produzir fogo.
Sim. É isso mesmo.
É, o oriano é um especialista em tecnologias. Ele esteve aqui no começo da civilização e no começo de todas as civilizações, trazendo conhecimentos tecnológicos. Mas era a tecnologia primitiva, não era a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eles lidavam com força para a transformação de materiais, até para a transformação da própria madeira.
Sim.
Então, é por isso que os dragões são conhecidos.
São ligados ao fogo. Bom, e aí com a história toda é o seguinte. Não tem essa possibilidade, eles não podem voltar a ter contato massivo com a gente até que a gente saia dessa fase que a gente esteja, que é Kaliuga, né?
Uhum.
E vá para a Idade de Ouro. Até a Idade de Ouro a gente não tem como ter contato com eles fisicamente. Então essa história que vai vir 40 mil.
Em contato com o Uber?
O que é isso?
O seu
assistente.
O seu assistente.
No dia seguinte, os caras já estavam com a tua ficha lá. Meu amigo foi preso umas 3, 4 vezes lá no fórum de fazer a reunião na casa dele.
Que é toda a ditadura?
É, o cara da ditadura.
Qualquer reunião era uma coisa diferente.
Qualquer reunião era motivo para a empresa. Sério? Mas então, só falando desse negócio, então não tem essa coisa de que vai vir uma nave, o Ashtar vai trazer 32 naves e que vai salvar os bons e os ruins vão ficar. Não tem essa história. Não tem mesmo. Nós estamos por nossa conta aqui.
É, o Chico Xavier, né? É com nave, né? 20 de julho de agora. De 2019, ele fala que as naves vão invadir.
Então, ele não fala isso. Esse que é o lance do louco. Essa que é a história louca, porque é o seguinte. Eu vi exatamente esse trecho porque a gente trabalhou com com o vídeo original do Pinga Fogo. O que o Chico falou, e é verdade, é que assim, nós tivemos, ele falou acho que 60 e pouco, né?
É, faz 50 anos agora, em 2019.
Então, tem dá o quê? 50
anos atrás.
69. 69. Então, o que ele falou e aconteceu de verdade é o seguinte: a gente teve vários momentos a partir da década de 70 que a gente teve na bica de começar uma guerra nuclear. Muitas vezes.
Uhum.
Se não me engano, mais de 3 ou 4.
É, 89 foi o momento mais crítico.
Mais crítico, né?
Onde quase que.
Quase que acabou
quase que
a guerra. Então, o que ele falou, o Chico falou, é que se a gente passasse esses 50 anos sem uma guerra nuclear, que a gente ia poder entrar no caminho para chegar na Idade de Ouro, que vai demorar. O Drix falou que vai demorar pelo menos 500 anos. Pelo menos.
Ah, tá bom ainda.
Tá bom. Ele falou, fica tranquilo.
Foi 12 mil de Kaliuga que
rendido
e
não chegou. Mas tá bom, mano. Eu acho que tá bom. Nós estamos em Kaliuga, acho que desde de 4 mil. Mas o Chico falou é isso. A gente conseguisse viver os próximos 50 anos sem a guerra nuclear, que aí o troço ia pegar, mas a gente se deveu muito perto. É que houve um desmonte lá na época, né? Hoje ainda tem pouquíssima. Na Rússia não tem praticamente nenhum silo de funcionamento. Só os únicos que tem bomba hoje lá são
os americanos.
Americano também tem pouco.
Não,
coreano.
Americano, coreano.
Na Bahia iraniana, todos quase têm. Aqueles que têm um acordo de não usar.
O acordo é não usar.
Não, mas eu digo aqueles grandes, o Ciro, como tinha, que apertava o botão vermelho e todos saem.
Quase todos para a Europa têm.
Não, eles têm, mas não é mais esses.
Com potência.
Potência intercontinental.
5 anos atrás, a França fez um teste no Oceano Atlântico.
Sim.
Que matou lá quase não sei quanto.
Milhões de pessoas.
Potencial para destruir
o mundo. Não, mas existe hoje um acordo para se manter.
A tecnologia não tem.
É, mas não está tão. Não tá tão quando teve aquela história lá com o Kennedy, aquelas. Praia dos Porcos, né? Tinha os mísseis lá. Ali passou muito perto.
Sim.
De começar uma guerra total. Foi 60 e pouco. Depois teve. Não lembro exatamente o que aconteceu, mas teve um negócio que os russos interpretaram que os americanos tinham lançado. Foi um problema no sistema de detecção. E os russos acharam que os americanos estavam atacando, e os americanos acharam que os russos estavam atacando. E assim, por muito pouco, um atacou o outro. Foi assim. Aí os caras falaram, peraí, esse negócio assim, no automático aperto o botão, não está dando certo. Assim. E aí deu uma melhorada. Então assim, não tem. Né? Aí os caras já começaram essa história que aí vai vir os naves, aí o Ashtar vai vir, porque o Chico falou, entendeu? Não tem esse negócio. E não é uma coisa que acontece. Você não pula de um Kaliuga para uma Idade de Ouro num dia. Opa, hoje acordando na Idade de Ouro, opa, que bom. É um negócio que vai ter que ter a consciência da. Consciência da, de toda a humanidade, que é um plano que existe. Eu vou contar um pouco desse plano. Um plano que chama Salve-se Quem Puder. É humor uraniano. Que é o seguinte, cada um vai ter que ter a sua própria consciência, na consciência de que você faz parte da humanidade cósmica, que a gente está numa experiência coletiva e que esse negócio de sair matando os outros não vai dar certo, que esse sistema que ele tem também não funciona, tem que ter uma consciência planetária. Enquanto a gente não desenvolver uma consciência planetária, Mas não é rede de comunicação de internet. A gente não está nem perto ainda de desenvolver essa consciência.
Pois não quebrar o sistema econômico, principalmente.
Então, por exemplo, o sistema econômico.
Tá, mas essa história que você contou dos extraterrestres, de nós estarmos criando um local, né, onde todas as consciências acreditam, é a mesma coisa que criaram o sistema econômico atual. A gente diz escravos amarrados de algo. No fundo, é tudo ilusório.
Sim.
Porque os recursos chegam de qualquer lugar, de qualquer forma. Não precisa, na realidade, ser só se escravizar por isso.
Não, e tem uma coisa, assim, que é mundial, por exemplo, essa questão das marcas, por exemplo, né? Então, assim, se você for hoje em Moscou, por exemplo, você vai encontrar a Armani. E vai ser caro pro cara de Moscou. E o cara vai lá e vai comprar. Assim como o cara na China, o cara na Coreia. Então, qual é, por que que vira um objeto tão de desejo no mundo? É isso que eu estou falando, o inconsciente coletivo fala, caramba, esse negócio, eu preciso ter, porque se eu não tiver, eu sou um cara pior, né? Então, estava falando que a função do... Como é que chama o raio violeta? Esqueci. O Saint Germain, uma grande função do Saint Germain não é transmutar, é descriar.
Ah, olha.
Aí que eu entendi a história. Ele fica na psicosfera descriando, descrevendo.
A descriação.
Não é ele.
Não.
Somos nós que recebemos a ele e ao poder que ele tem. Mas eles faziam uma personalidade. Nós temos que acionar isso.
A gente tem que descriar.
Nós temos que acionar a energia da chama violeta e isso pode descriar tudo que a gente quer no mundo psíquico. Que é assim que chama. Boa astral.
Imagina o tempo que vai demorar.
De pessoas na fraternidade branca trabalhando única e exclusivamente para descriar tudo que a gente cria todos os dias.
É
pessoas que ficam lá fazendo apelos de chão de luto para descriar tudo que a gente cria todos os dias.
Porque a gente cria inconscientemente o tempo todo, dormindo e acordado.
Ainda é muito enraizado, né? Aproveitar que surgiu essa só curiosidade sobre o Triângulo das Bermudas.
Claro, furado.
Esse é outro também que criaram, os navios não é só.
É assim, se você quiser juntar vários fatos e estabelecer uma relação entre eles e dar uma explicação fantástica, funciona.
Uhum.
Esse que é o problema. Então, se for, puxa vida, olha, ela está hoje, ela está de violeta, puxa, porque ela está naquele canto, porque aí, o que a gente falou do Saint Germain, então, sabe, aí você conta uma história, você amarra essa história, e a gente faz isso o tempo todo, com tudo. Isso é uma loucura.
E esses
relatos, com a internet agora é mais ainda.
E esses relatos militares que tem, não só o triângulo.
Então, mas o Triângulo das Bermudas tem coisa, tem vários, aconteceram vários acidentes, mas acontecem acidentes em vários lugares, se você for, por exemplo, na Ilha Bela, a Ilha Bela é chamada Triângulo das Bermudas no Brasil, porque tem cento e poucos naufrágios lá. Mas, pô, mas por quê? Não sei, tem algum problema magnético que a bússola não vai, ou tem coisa, mas tem... Em torno da ilha tem cento e poucos navios. Então, esse cara fala, o Triângulo das Bermudas do Brasil. Então, se você for pegar um lugar e começar a falar, começar a relacionar uma coisa com outra, você vai acabar criando uma explicação fantástica, mas não tem uma coisa.
É que esses caras das revistas de UFO, eles têm muito dos arquivos militares, né? que eles usam como prova. É. Você deve ter tido mais contato com isso.
Não, então, eu tive um contato com um cara que escreveu um livro, foi meu amigo, já morreu, o professor Flávio Pereira, que ele escreveu um livro chamado Arquivo, o Livro Vermelho dos UFOs, que são todos os relatos militares desde 50 até 70 e pouco, foi quando ele escreveu o livro. Não tem nenhum UFO de lata. Não tem um negócio que o cara falou, eu vi um UFO com tantos metros que tinha uma janela, era... não tem, era uma luz que o cara percebeu, era uma coisa assim. Não tem o ET preso. Que eles querem.
Mas a história da... que essas terrestres, por exemplo, né? Caso eles estejam e vêm para cá, a gente não consegue ver, eles estão com outra dimensão. Mas dizem também que eles têm aí alguns locais de pouso, né? No centro da Terra, ou entradas diferentes, por exemplo, Foz do Iguaçu.
Então, mas aí a história do centro da Terra, tem atividade no centro da Terra, mas não é da terceira dimensão. É uma dimensão não material. A gente conversou sobre as cidades intraterrenas e tudo. Falou, não é material. E eles estão no mesmo nível que vocês. Tem o maior problema lá com relação a questão de organização, essas coisas. Por lá tem, mas não é material, é outro tipo de coisa. Não chega a ter corpo material. Aí sim, no plano, na psicosfera, entra e sai, faz o que quiser.
E a história também aqui nos Estados Unidos, lá no Texas, também naquela região de área?
Área 51.
51, que existe um túnel.
A área 51 existe, eu tenho vários amigos que já teve lá, já estiveram lá, mas é um centro de pesquisa.
É que dizem que tentando encontrar petróleo, eles encontraram um túnel interligando Texas até Paris, França.
É, acho que não creio nisso.
Já ouvi falar do túnel de São Tomé até Machu Picchu também.
É, pra você ver. Não, os caras mostram a porta, se for lá.
É mesmo?
Mostra, pô, você entra aqui.
E vai,
segue reto.
Quem entrou nunca mais saiu.
É, na história.
O cara entra tão doido lá que ele viu Machu Picchu, ele viu Machu Picchu. Aí é complicado. Mas esse negócio é complicado, porque assim, tem um milionário americano que paga 100 milhões de dólares para quem tem um pedaço de nave extraterrestre para ele. Até hoje não parece ninguém. Se tivesse um pedaço que pudesse comprovar alguma coisa, porque não tem.
Não tem isso, fisicamente não.
Então é.
É, quer dizer que outras civilizações criavam muitos túneis, né?
É, essa história de túneis, eu até falo um pouco para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal da Alemanha fazia tudo embaixo em túneis. Então eles fizeram túneis muito grandes, fabricavam avião em túnel, fabricavam foguete em túnel. Eles são os reis dos túneis, né? Então entrou um pouco nessa coisa de tem um túnel, e tem. Se você for na Europa, tem túneis gigantescos, profundos, que fabricavam bombas, fabricavam armas, não ficava tudo bombardeio. Né?
Os Vietcones também têm inúmeros túneis.
O Vietnã também, gigantes.
A tática de guerrilha Vietcong era. Se esconder em túneis. Eles conheciam todas as entradas, todas as saídas, por isso que os americanos não conseguiam vencer a guerra.
Não conseguia vencer.
Porque eles tinham um sistema de túneis que fazia com que eles desaparecessem no meio da selva e aparecessem em outro lugar.
Mas isso é antigo. A minha terra, lá em Portugal, é abrante lá em cima, na cidade. E embaixo era o rio. E tem efetivamente um túnel.
Sim.
Onde os romanos eram.
Os romanos também faziam muito.
para poderem abastecer-se de água. Sim. E é, são 5 a 6 quilômetros.
A Turquia tem também costumes.
Então, mas isso tudo entra na psicosfera. Então você fala assim, não, existe um túnel que tem uma coisa oculta que faz alguma coisa. Isso, você falar em túnel, você já acredita na mesma hora. Porque tem túnel,
né? Tem túnel, verdade.
Mas não tem nenhum túnel que desce de Paris e sai. Não dá. Ali para fazer o túnel que está na da Mancha é uma tecnologia complicadíssima, tem que bombear ar. Ó, eu vou contar uma experiência minha. A gente fez um filme dentro dos tubos de transporte de petróleo da Petrobras. Então, a gente tinha que filmar o conserto do túnel. Então, você tinha que entrar dentro do tubo. É um tubo gigante. Você anda de pé dentro do tubo. A 5 metros da entrada, você tinha que estar com oxigênio. Você morria afogado. Imagina se tudo com quilômetros, como é que vai fazer de baixo da terra? Eu sentia tudo estar com oxigênio, todo mundo com máscara de oxigênio, para andar pelo túnel. Então você ia entrando, o que é comum, né? Tinha muito óbito lá por causa disso. O cara entrava lá para consertar, e entrando, normal, andava, daqui a pouco começava a ficar ofegante, não tinha mais o ar.
O cara
não ia falar.
Não tinha condição de voltar.
Não tinha como voltar. Então vocês falam, ah, puxa, tem um túnel que vai dar em Machu Picchu. Putz, então ele tem que ter túnel, tem que ter água, tem que ter clareira, é longe pra caramba.
Nossa.
Sabe? Não é. Você não entra ali e sai em meia hora em Machu Picchu. Assim que fosse um portal, aí é outra coisa. Né? Túnel mesmo não rola.
Tinha um propósito pra alguma coisa? Então, tipo assim, no campo da comunicação interdimensional que a gente estuda, né? É como, eu tô visualizando um gráfico, assim, tipo, tem os pensamentos da psicosfera, tipo, todo um, né, esse bolo de coisas, e, tipo, acima, né, porque não tem cima, baixo, enfim, mas acima que estaria, tipo, o plano dos mestres, das mensagens, e, tipo, dos seus superiores, e eles descem, põe, tipo, a psicosfera, tipo, um guarda-roupa, assim. Tipo, hoje vou me vestir de um ET Grey pro Fábio Renata e comigo dá certo, eu fico feliz. E aí a mensagem chega, sei lá.
É meio.
Dá pra dizer, né, que é por aí, mas.
Não, o melhor, por exemplo, uma entidade de uma dimensão meio sutil não precisa vestir uma roupa de Grey. Ele fala dentro da sua cabeça.
Diretamente.
Não precisa de nada disso. Só precisa disso quando você está tão pouco sutil que você só leva a sério se ele ter que, se ele precisar, se ele tem mesmo algo muito importante para te dizer e você está numa densidade muito grande, ele vai ter que plasmar uma imagem tão impressionante que você preste atenção e que você não confunda com um outro humano.
Tá.
E é nesse caso que eles plasmam, às vezes não nessas, nas aparências. Mas é plasmado. O que é plasmado? O ser usa a energia do ambiente para materializar de uma forma que não é física, para que você consiga ver. Porque se ele fala só na sua cabeça, você não dá a menor bola.
Ah, dá para confundir com
fluxo de pensamentos. Então. Quanto mais sutil você está, mais você faz a distinção. Quanto melhor você se conhece, mais você sabe que você não falaria daquela maneira que aquelas coisas que estão sendo ditas você não tem acesso. E é assim que você faz a diferença.
Então, uma coisa que a gente aprendeu lá, fazendo lá essas experiências de hipnose, é que quando você pode, porque o cara que está hipnotizado, ele está aberto. Então, ele está aberto para essa. É difícil você ultrapassar essa psicosfera com um cara que não tem intenção, não tem vontade, não tem intenção. Ele é basicamente um rádio que está pegando qualquer coisa. Então, se o assunto lá é ET, vai baixar ET, vai abaixar Grey, vai fazer tudo. Mas ele está pegando tudo da psicosfera. Então, pela conversa do cara, é que você começa a ter noção de com quem que você está falando. Puta, eu tô falando com uma coisa inventada. Esse cara é um cara inventado. Tanto que assim também é curioso, vou contar uma experiência minha. É, por exemplo, você vai num centro de Umbanda e vai falar com um caboclo. E o cara vai falar com um caboclo, um preto velho. Ele vai falar com um preto velho, tudo com um preto velho. Se você não precisa do preto velho, ele para de falar com o preto velho. Entendeu? É muito doido. Você tá lá, tá preto velho, lá, não sei o que, não sei o que lá, aí você vai falar, tudo bem? Fala, muda, o preto velho muda a voz. Começa a falar normal. Eu falo, preto velho. Ah, não preciso do preto velho para falar com você. Pra quê? Qual que é o seu problema? Fala aí, meu, qual que é o seu problema? Aí eu viro pra conversa, rapidinho, entendeu? É muito. Então. Às vezes isso que você está falando acontece. Entendeu? A gente está aqui para cima, a gente tem que romper essa psicosfera inteira para pegar os caras na quarta dimensão, que é o nosso problema aqui. Né? Um problema não, nosso. A gente tem que subir a vibração e eles têm que baixar para algum momento a gente encontrar no meio. Né? E a gente tem que saber limpar toda essa psicosfera. O que aconteceu, por exemplo, de eu ter participado de grupos que os caras estavam conversando com figura criada. E ó, ficou um tempão. E não sei se vocês ouviram falar de um chamado Stargate, um grupo que se suicidou inteiro.
Sim.
Você lembra como é que chamava? Não sei o que, Gates.
Eu vi a história. Quase
500 pessoas, né?
Não, não, esse é pequeno, foram uns 50, mas era um grupo que estava supostamente em contato com um comandante de nave espacial que disse que ia passar com a nave, mas eles não podiam ter corpos, então num determinado dia todos se suicidaram para pegar tal nave que o cara ia trazer e morreram todos. Todos envenenados.
Sim.
Não sei o que, Gates, não lembro o nome. Mas eles usaram um uniforme.
Prepararam para ir para a nave.
Usaram o uniforme do Star Trek. Usaram o uniforme do Star Trek, todos os uniformes novos. E todos tomaram um veneno e morreram. No mesmo dia, não lembro.
Nossa.
Mas eu já ouvi duas coisas em relação a essas consciências que estão na psicosfera, né? Corpo mental. Tanto que elas têm consciência própria, quanto uma consciência realmente toma posse dessa forma mental para se manipular aquilo.
Não, isso não é possível.
Você não acha possível?
Não acho possível. O que eu acho possível é alguém que está no seu umbral pessoal, e que, portanto, faz parte do seu fluxo, ter tendências a manipular e utilizar isso para manipular outras pessoas.
Isso
é possível. Isso é auto-obsessão e isso é possível de acontecer. Você tem no seu inconsciente uma personalidade fortemente ligada à manipulação, capaz de manipular as outras pessoas como se fosse você. E quando não consegue isso por você, porque você não tem poder pessoal suficiente, cria uma personalidade como se fosse uma entidade e aí sim começa a manipular.
Mas não pessoas. Como um obsessor.
Não, como um obsessor, mas um obsessor que não está, não é mais você. Existem muitas formas de auto-obsessão. A mais comum é você obsediado por você mesmo, por uma personalidade de uma outra vida, e age de maneira como você não agiria se você estivesse equilibrado, fazendo coisas que você não faria com todas as pessoas falarem. Esse não é o Jefferson. Mas isso pode ir mais longe. Você pode plasmar uma entidade.
Sim.
Essa personalidade do seu inconsciente pode plasmar uma entidade que fica aconselhando as pessoas a fazerem coisas negativas e destrutivas. E se elas caírem nisso, elas vão fazer. Vitor Romero fala, não acredite em mim. Vai lá e testa. Justamente para que isso não aconteça, porque pode.
Porque dependendo de como você fala, vamos dizer assim, você tem uma auto-obsessão, você vai plasmar
Uma entidade.
O comandante X.
O comandante X.
É. Fica tão forte na psicosfera que ela pode receber o comandante X e vai falar como comandante
X. Se ela tiver sintonia com essa energia de manipulação, fique bem claro.
Sim, se ela. Bom, aí todos têm que estar na sintonia, senão não adianta. Né?
Não. O canal precisa estar nessa sintonia. Ou seja, um canal que não se cuida, um canal que não faz as práticas espirituais e não conserta o centramento, pode ser canal para uma coisa dessas. Se ele fosse nas tendências negativas e destrutivas dele, ele tiver uma tendência à manipulação, aí junta fome para vontade de comer.
É. Aí dá uma somatória.
Uhum.
Eu estou falando de outro para. Assim, se eu falar assim, eu vou receber o comandante X e falar, ah, eu sou o comandante X.
Não, isso é simplesmente uma. Como é que você chama?
Auto-obsessão.
Não. Eu, aqui, agora, com consciência, falar assim, vou receber o Ashtashiran. E receber o Ashtashiran, fazer de conta que eu estou recebendo o Ashtashiran. O nome disso no Espiritismo, como é que é mesmo, né? É como se fosse um teatro. Eu não estou recebendo nada e estou fazendo de conta que estou recebendo. Isso é uma coisa. Sim. Agora, eu, no meu desequilíbrio, acho que eu recebo um Ashtashiran. E quem está se manifestando é uma personalidade minha que assumiu esse papel e está se fazendo passar por isso.
Então, mas eu estou dizendo isso.
Então, é outra coisa.
Se você tem uma auto-obsessão do Ashtashiran, por exemplo.
Uhum.
Nós estamos falando mal dele, coitado.
Mas aí, não tem nada com isso.
Eu venho e falo com o Ashtashiran e vocês falam, ah, puxa, o Ashtashiran, não sei o quê. E aí a Renata também fala e é igual, aí todo mundo fala, nossa, o cara está aí mesmo, porque está em duas pessoas diferentes, em três, entendeu? E isso aí forma um grupo que...
Mas isso é impossível.
Não, eu digo em termos de...
Em termos de
influência.
Em termos de física quântica, isso é impossível. Por quê? Para você ter três pessoas ao mesmo tempo canalizando a mesma energia, é preciso que elas estejam muito alinhadas vibracionalmente. Então, uma coisa é... Você tem três pessoas que estão desenvolvendo uma possibilidade de serem canais, estão ali trabalhando no seu centramento para conseguir isso, elas podem, isso pode até acontecer. Agora, você junta três pessoas diferentes numa sala, cada uma num grau vibracional diferente, e isso acontece, não é real.
Não, eu sei, mas eu não estou falando de real. Eu estou falando de um processo de
mas mesmo assim.
De hipnose, vamos dizer.
Hipnose é outra
coisa. Não, hipnose que eu digo assim, de você inventar uma história tão incrível e todo mundo achar tão interessante que todo mundo começa a reproduzir o troço até. Ah, hoje eu encontrei. O Ashtar, eu vi ele em casa.
Mas aí é mistificação.
Faltou a palavra mistificação.
É disso que eu estava falando. Você fazer de conta que uma coisa que não está acontecendo, está acontecendo só porque você acha legal que ela aconteça.
É.
Aí isso ainda está no nível do ego, da personalidade. Ainda é egoico. Não tem nada a ver com nenhum tipo, nem sequer do inconsciente. Não é manifestação. Nem mesmo de um inconsciente, ainda é do puro.
É o teatro, mas você falou.
É o teatro, mistificação. Absolutamente consciente, hein? Absolutamente consciente. Mas acontece.
Não, acontece mais do que a gente pensa. Às vezes, até a partir de um acontecimento. Que horas são, gente?
3 e 5.
4 e 10.
4 e 10.
Está errado isso aí, está 1 e 15.
Nossa.
Nossa, então, gente, obrigado. Daqui a pouco eu